7h28. Gente, a área central de Florianópolis, a região, especificamente ali, a região leste, né, do centro da cidade. O que é a região leste, para você que não conhece, né? Ali nós temos a rua Saldanha Marinho, nós temos a Vitor Meirelles, a Nunes Machado, né? Temos ali uma parte da Ercílio Luz, enfim, né? E há muito tempo, a gente sabe, o prefeito aqui está, e vai falar disso na sequência, já falou, inclusive, numa outra oportunidade em que aqui esteve, a região ali, a gente sabe que carece realmente de um cuidado especial, de uma atenção. Pois bem, está conosco um dos comerciantes da região, o nome dele é Rafael Salim, para falar conosco sobre a situação em si e o apelo feito para a prefeitura para que seja dada a devida atenção com a revitalização que a área merece. Como vai, Rafael? Bom dia.
Bom dia, Fabrício e ouvintes da Jovem Pan. Realmente estamos numa situação muito crítica aqui no Centro Histórico, Fabrício. Muitos anos aí de abandono, o poder público não olha para essa região e a região está definhando, né? Estamos com problemas aí com relação a pichações, moradores em situação de rua, né? Vários estabelecimentos fechando aqui. Com isso, o consumidor, as pessoas estão sumindo, né? Realmente a região está precisando urgentemente que seja revitalizada, até para trazer essas pessoas e fomentar novamente o comércio aqui na região, trazendo vida para todo esse espaço aqui. Nós acreditamos que com a boa vontade do poder público, nós vamos conseguir sair dessa situação e mudar o panorama aqui do Centro Histórico Leste, né? Eu queria agradecer essa oportunidade que você está nos dando de mostrar para toda a população a realidade do Centro Histórico Leste, né? Então, muito obrigado a você e a todos os ouvintes.
Muito obrigado da mesma forma, Rafael Salim, comerciante aí da região central, né? Ele também é ligado à entidade, à CDL, a Câmara de Dirigentes e Logistas da capital. Agora 7h30 da manhã, não é ainda a reta final do Jornal da Manhã, como habitualmente fazemos, devido à presença do prefeito da capital, Jean Loureiro, aqui no estúdio. Prefeito, a gente inicia a conversa. Antes, claro, deixa eu só fazer um registro aqui a pedido do Bruno Oliveira. Um abraço especial e carinhoso pro Felipe Roda, né? Na Vidal Ramos, que é um cara que dá um talento lá no Brunão, né? No visual do Bruno, sempre ouvindo aqui o Jornal da Manhã. Um abração aí, Felipe. Prefeito, a gente inicia a conversa. Antes de mais nada, obrigado pela presença aqui no estúdio. Com a resposta aí à solicitação deste, né, do Rafael Salim, que é comerciante, pessoa ligada à entidade CDL, em nome de vários outros comerciantes e também moradores, por que não dizer, da região leste do centro, em relação à revitalização, prefeito. Há projeto para que aquela área receba um cuidado especial? Bom dia.
Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos os ouvintes da CDL. Nós tivemos recentemente, Jovem, inclusive... Desculpa, não tem entrevista, mas não vou deixar mais ouvir na rádio.
É o hábito de você ver entrevista em várias emissoras de rádio, a gente sabe, prefeito. Tá, rádio ao vivo é assim mesmo, faz parte.
Desculpa, todos os
ouvintes. Aliás, a CBN foi uma das emissoras que eu trabalhei, então não há problema algum, a relação de amizade continua. Com toda certeza, com toda certeza. Excelentes profissionais, diga-se de passagem.
Voltando à questão do Centro Histórico, eu venho coordenando pessoalmente todo um trabalho de revitalização de todo o Centro Histórico. A parte leste, como o Rafael falou, é a parte mais castigada desde que o terminal Cidade de Florianópolis, né, deixou de atender os ônibus do município de Florianópolis, hoje atende parte dos intermunicipais, que perdeu o movimento e acabou dando uma característica diferente àquela região. Mas quando nós assumimos, estava abandonado o projeto da Casa de Câmara e Cadeia. Né? Todos conhecem ali, já era para ter sido concluído em março de 2016. Uhum. Faltavam 3 milhões de recursos próprios. A prefeitura aportou, vamos entregar essa obra à cidade de Florianópolis daqui a 2 meses. O SENAC vai fazer a museologia e no Natal nós vamos ter o Museu da História de Florianópolis. Em conjunto com isso, nós estamos revitalizando todas as ruas do entorno da Praça 15, que faz o eixo de ligação, com a melhoria da iluminação, trocas de lixeira, substituição de bancos, a melhora que já realizamos na Praça 15. O asfaltamento das ruas do entorno, daquelas que podem ser asfaltadas e que não são tombadas, como a Rua dos Ilhéus, né, a Rua Artista Bittencourt, Araújo Figueiredo, Acipreste Paiva, todas terão um novo capeamento asfáltico.
Próximo ali, para quem não sabe, a Câmara Municipal, mais acima do Teatro Alvo de Cavalho.
Subindo um pouquinho, todo aquele entorno do Teatro Alvo de Cavalho, tudo aquilo vai ter um asfalto novo. Mais do que isso, conquistamos 8 milhões de reais junto ao IFAM Nacional, com apoio do senador Dário Berger, já estamos concluindo a licitação e ainda no mês de junho vamos dar a ordem de serviço para a revitalização de todo o Largo da Alfândega, ali do Mercado Público até a Praça 15. É um projeto urbanístico ousado, novo, né? Vai ter uma obra que vai ser iniciada agora em junho e a nossa conclusão é até o final do ano, é 180 dias de execução. Entretanto, como o Rafael falou, esse lado leste acaba sempre sendo deixado de lado. A CDL, nós tivemos uma audiência com o governador Eduardo Pinho Moreira, buscando apoio à realização desse projeto há cerca de 3 semanas atrás. O projeto que inicia pelo aterramento da fiação elétrica, porque é muito feio, ele é fio para tudo quanto é lado do poste, ele ainda não estava concluído. Então nós solicitamos ao governador, que está agora numa visita que nós fizemos novamente com a direção da CDL, porque acertamos... agora em junho nós temos o convênio para fazer a revitalização da Bocaiúva, uma revitalização completa ali. O governo do estado está entrando com parte de recurso, prefeitura com parte de recurso, iniciativa privada com parte de recurso, são 14 milhões de reais ali para melhorar toda aquela região, desde o shopping Beira-Mar até a Praça Esteve Júnior. Esse nós estamos concluindo. Na semana que vem, na quinta-feira, vou estar com o presidente do BNDES, com toda a nossa equipe técnica, inclusive o diretor do IPUF, o Michel Mitty, um arquiteto que vem acompanhando toda essa estruturação do centro histórico, para apresentar o projeto e buscar um financiamento para sua execução. Não é um projeto barato, é um projeto que só o aterramento são mais de 10 milhões de reais, que a gente espera contar com o apoio do governo do estado, da prefeitura, da iniciativa privada, para poder retomar essa área. E uma intervenção que estamos fazendo junto a organismos federais, públicos federais e estaduais, que precisam ter melhoria nas suas instalações. O governo do estado já vem revitalizando algumas áreas, né, o Museu Vitor Meirelles, tudo. Aguardamos, já intermediamos com a Secretaria para poder ter uma melhora na Escola Antonieta de Barros, porque tem um muro todo pichado,
né, tá feito,
sujo e tal. A gente tem que...
A Vitor Meirelles, aliás, ali o Correio também, né? O prédio
e temos que trabalhar uma ocupação diferenciada. Se nós percebemos, a Avenida Cílio Luz, ela estava insegura, estava um local ermo. Quando se permitiu pelos bares e restaurantes utilizar parte da calçada, se deu vida esse luz, se deu segurança. Ou seja, às vezes também tem que discutir a forma da utilização para se melhorar. E o que a gente quer, e quer aqui prestar solidariedade aos comerciantes que são resistentes em se manter ali, é procurar ter efetivamente um canal de comunicação e ligação do centro com a melhoria e melhor utilização do terminal Cidade Flanal para aumentar o fluxo, estimular o comércio e valorizar também aquela região, como todo centro histórico que estamos cuidando diretamente.
Prefeito, o ouvinte, ele não disse o nome, ele questiona aqui a presença da Guarda Municipal de forma mais atuante em vários pontos da cidade, naqueles pontos vulneráveis, em horário de pico, com o trânsito também. Ele diz aqui, a Guarda Municipal precisa atuar em todas as cidades. Existem guardas, ele até questiona o fato de guardas para serem convocados ou chamados, os guardas do último concurso. A presença de 2 guardas nessa região já faria diferença, diz ele. Como é que está essa questão, prefeito? A gente sabe que tem um grupo excedente do último concurso, ou do penúltimo, não me lembro bem, da Guarda Municipal, e a gente já foi cobrado aqui no jornal por conta disso. Há previsão de chamamento ou não?
Sim, a nossa expectativa, eu inclusive no ano passado prorroguei, né, por mais um período, o concurso para poder chamar esses que foram aprovados, que estão aguardando os excedentes do concurso, que ainda não foram chamados. Entretanto, tem a limitação da lei de responsabilidade fiscal. Quando nós assumimos, Florianópolis era a pior capital em gestão fiscal do Brasil. Né? E, para isso, nós temos um comprometimento da folha de quase 60% da receita corrente líquida. Quando, para poder chamar, tem que estar abaixo de 51,3. A prefeitura vem fazendo um esforço para isso, uma série de medidas de austeridade. Reduzimos cargos comissionados, reduzimos contratos. Estamos trabalhando de maneira intensa para ampliar a arrecadação sem aumentar impostos. E o nosso objetivo é, quando tivermos essa recuperação fiscal, poder chamar setores que necessitam de atuação. Né? Uhum. Nós temos aí a fiscalização em diversas áreas para evitar essas invasões clandestinas que precisam de um número maior de fiscais, um número maior de guardas municipais na cidade. Inclusive, estamos discutindo uma ampliação da competência da própria Guarda Municipal, podendo auxiliar na fiscalização de diversos setores, tendo competência para fazer isso, e trabalhando de forma de ter um estímulo para que nos finais de semana e no período da noite temos mais guardas que possam optar por uma nova programação que estamos discutindo com a Associação de Guardas para poder ser realizada. Ou seja, se busca cada vez mais ter uma aplicação melhor da Guarda Municipal. Nós tivemos todos da estrutura que tínhamos antes para poder focar nas nossas praças, no trânsito, nos espaços públicos e numa parceria integrada com a Polícia Militar e Polícia Civil, né, podendo atuar sempre que chamado na repressão aos crimes. Mas essa é a atitude prioritária da Polícia Civil e Polícia Militar. A Guarda Municipal vai trabalhar de maneira mais preventiva, comunitária e nos bairros de Florianópolis.
Muito bem, prefeito. Vamos tentar agora fazer um ping-pong, até pelo adiantado da hora. O senhor falou de invasão clandestina. O Martins, é Moacir Martins o nome do ouvinte, ele reside no Morro do Quilombo, no Itacorubi. Diz que toda semana é um novo barraco, é uma construção irregular que aparece em área de preservação. O senhor falou em intensificar, né, essas ações. Isso tem sido feito, talvez não no Morro do Quilombo, mas em outras regiões da capital. A gente percebe que isso realmente
acontece. Estamos fazendo em todas as regiões, né? No dia de ontem, inclusive, a Polícia Militar realizou demolições na região dos Ingleses. Estão fazendo grilagem lá, né? Sim. Eles tomam conta de áreas públicas, vendem sem contrato, né? Vão comercializando até pelas redes sociais, às vezes, para ser realizado. Agora também estamos buscando o uso da tecnologia nos morros, né? Hoje o drone permite uma fiscalização para que a gente possa focar onde efetivamente vem sendo construído. Estamos agindo de maneira muito intensa e integrada para combater essa realidade de Florianópolis.
Muito bem, perfeito. A gente vai voltar, claro, nesse assunto com um pouco mais de tempo. Elevado do Rio Tavares. Prefeito, elevado deve ser um assunto que lhe dá uma certa dor de cabeça, imagino.
Tem que dar dor de cabeça. É uma das obras mais importantes de Florianópolis.
Sim, ouvinte questiona aqui.
Nós, quando assumimos o governo, tínhamos uma série de problemas, especialmente na área do patrimônio histórico, e tinha um parecer arqueológico do local, que acabou demorando. Já realizamos todas as desapropriações, temos um cronograma para poder pelo menos liberar o trânsito até o final desse ano. Nossa expectativa é que a empresa tenha condição de executar, e para isso nós temos reuniões semanais que avançam. Já a população está vendo a construção do pilar principal, que atrasou mais de 5 meses em função da análise do material arqueológico, que vai dar sustentação para fechar todo o arco do elevado e a melhoria das passagens, mas é um compromisso nosso que vai ser cumprido, e a nossa expectativa é de poder fazer muito mais. Até quero fazer o registro que a gente vem se dedicando a isso, também junto ao governo do estado, para o novo acesso ao sul da ilha, que vai também dar acesso ao aeroporto, que vai minimizar, porque vai distribuir o trânsito naquela região. E nós acreditamos que com a conclusão do elevado do Rio Tavares, com o novo acesso para o sul da ilha, nós vamos potencializar ainda mais aquela região com um trânsito muito melhor e uma facilidade de chegar até o seu objetivo.
Eu quero até aproveitar que tocamos nesse assunto, que ontem foi relatado aqui no programa, até por meio de um ouvinte, a falta de sinalização ali no cruzamento. Para quem vem da Lagoa, para quem vem do Campestre direção ao centro, está havendo uma confusão ali, prefeito. Me parece, pelo relato do ouvinte, que foi retirada uma placa ali de sinalização, ou de preferência, não sei se pela prefeitura, pelo
DENIT,
por conta da nova etapa da obra, se possível dar uma atenção nisso também.
Naquela região ali a gente está buscando, tem situações que são temporárias, por exemplo. Sim. Às vezes colocou um tapume que dificultava ali, porque tem a fase de concretar. Durou 4 dias, retiramos, melhorou. Uhum. A gente está buscando ter uma sinalização mesmo móvel, mas poder identificar mais, especialmente quem vem efetivamente do Rio Tavares, né, do Porto da Lagoa, Rio Tavares, daquela região, isso, em direção ao centro da cidade. Nós vamos ter eventualmente mudança de trânsito e vamos aproveitar a audiência de vocês aqui, claro, para estar comunicando com todos os ouvintes.
Com toda certeza. Prefeito, para darmos encaminhamento à nossa entrevista, o que acontece amanhã também no sul da ilha? Floripa em movimento, mais uma edição, é isso?
Exatamente.
Vai ter assinatura também no documento lá, né?
Há muito tempo se espera, já é um compromisso de administrações anteriores, né, ter a construção de uma das maiores praças do município, no Cariano, quem vem do aeroporto, uma área totalmente completa com quadras, concha acústica, parques, estrutura, né, espaço para os animais, reservado. Nós vamos investir quase 2 milhões de reais nesse sábado, vamos dar ordem de serviço no evento do Floripa Movimento. E já aproveito a audiência para avisar que a comunidade dos ingleses, lá no Hotel Isla Vieira, a partir das 8 da manhã, toda a prefeitura vai se transferir para lá na segunda-feira, nos ingleses. Vamos anunciar uma série de obras. Estamos assinando convênio com o governo do estado, pavimentação de mais de 40 ruas. Uhum. Estamos encaminhando a revitalização completa da C-403 com novo asfalto, melhoria das ciclovias, das calçadas, iluminação. A Dário Manuel Cardoso, uma rua que há muito tempo espera, nós estamos encaminhando a Caixa Econômica, já temos recurso garantido para aprovação para licitação. esse tal projeto da revitalização completa. Vamos construir também nos ingleses, no Santinho, as nossas quadras, como tem na Beira-Mar, avançando para todos os bairros, a arena de esportes de praia. Ou seja, estamos melhorando as escolas, inaugurando o Centro de Saúde Santinho, que fica nos ingleses, apresentando a licitação da construção de uma praça ao lado da igreja, o Parque Linear dos Ingleses. Vamos investir mais de R$500 milhão, ou seja, uma série de obras anunciadas com a visita. Vamos ter a presença do governador, do senador Dalberg, muitos que nos ajudaram, seja com recursos estaduais ou federais, em cada bairro, ou seja, a cada 2 semanas vamos estar um bairro com toda a prefeitura, anunciar as obras, acompanhar as ações, prestar conta do que estamos fazendo. Então, nesse sábado, convidamos a comunidade do Carianos, né, a partir das 9 horas, Floripa Momento, às 10 horas nós vamos estar lá assinando a ordem de serviço para começar a obra. Sim. E na segunda-feira, a partir das 8, no Slaviero, depois uma programação extensa em todo o bairro de Inglês. E daqui a 2 semanas, na região continental. Opa, e depois no Maciço Morro da Cruz. E assim a gente vai visitando toda a cidade, trabalhando com Floripa.
Prefeito, o ouvinte me lembra que foi demanda no jornal Cristóvão Machado de Campos, que é aquela geral da Vargem Grande, ali. Tem algum planejamento para melhorar, pelo menos, a ponte da Cristóvão Machado de Campos?
Bom, a ponte que existe ali, ela faz parte do projeto do Ministério da Integração Nacional, né, que nós estamos realizando gradativamente, já liberamos o trânsito nas duas vias, né, e o objetivo que tem ali é poder fazer a melhoria completa para poder entregar a ponte completamente pronta, já que o recurso ele vem gradativamente do governo. Desde que vem a gente vai concluindo sua execução.
Legal. Prefeito, mais uma vez, obrigado.
Obrigado.
Desculpa aí pela da hora, né? A gente tá correria aqui hoje. E a Copa do Mundo vai ter transmissão do telão da Beira-Mar, né?
Só exatamente, uma parceria sem nenhum recurso público da prefeitura, e já na abertura vai ter o show gratuito da Ludmilla ali pro pessoal poder assistir.
Te agrada, Danilão? Ludmilla na Beira-Mar, não?
É, tem que ter criatividade. Às vezes, sem gastar o recurso público, sem voltar, pode fazer parceria com a iniciativa privada. É o que a prefeitura fez um edital de chamamento público, teve interessados, vão montar uma superestrutura gratuita para toda a população, fazer aquela grande torcida a favor do Brasil.
Show de bola. Prefeito, mais uma vez, obrigado, sempre às ordens, um forte abraço, bom fim de semana, sucesso. O seu sucesso é o sucesso da população da capital, sem dúvida nenhuma. Bruno Oliveira, obrigado pela presença também.